You're listening to ProCast. Yeah.
Saudações, Progs! Sejam bem-vindos a mais um ProCast, a sua dose semanal de rock progressivo. O meu nome é Ramsés e eu não gostava, não sabia que existia e agora tenho medo de ouvir.
Muito bom, ótima entrada, né?
É, excelente.
Aqui é o Royo e pega no meu tu.
Muito bem, Royo. Então vamos falar um pouco dessa banda, das histórias, das curiosidades, como sempre a gente faz. E vocês vão tentar me explicar o porquê raio que o Tool significa essa coisa estranha aí.
Na verdade, é ferramenta fálica o significado.
Então vocês vão me explicar por que raios eles pensaram nisso pra montar a banda. Vamos falar sobre tudo isso com o nosso mega convidado, advogado Nascimento, logo depois do feedback. Muito bem, Rui. Então vamos para mais uma semana, né, dos feedbacks do pessoal sobre o último episódio do Marillion, episódio número 25.
Isso aí, chegamos ao um quarto, cara, de 100 episódios.
Um quarto de 100 episódios. Achei que você ia falar um quarto do ProCast.
Não.
Mas antes da gente falar sobre os acontecimentos do episódio e tudo mais, comentários, eu queria pedir desculpas em primeiro lugar, né, aos nossos ouvintes. A gente nunca cansa de agradecer vocês, agradecer o pessoal que abaixa, que comenta, que visita o site, que lê os artigos, né, que é o Royo publica, que eu publico. Não publiquei nenhum ainda, mas foda-se. E o fim do ano tava uma loucura, a gente atrasou os ProCast durante essas semanas aí, foi acho que 2 semanas de atraso que teve. Realmente eu peço desculpas aí. Teve problema com gravação, depois teve problema com edição.
Problema com tempo, que a gente tá praticamente, sei lá, eram quase 20 horas de trabalho por dia. Que isso, né?
Cara, assim, não faz sentido nenhum. A gente tá trabalhando que nem uns retardados mentais no fim do ano, né? Época de Natal é sempre assim. A gente não conseguiu dedicar tempo pro blog, os artigos também desapareceram e os podcasts diminuíram a frequência, mas vai voltar a continuar a semanal. A partir de agora pra frente, a gente pretende não atrasar mais, né? E ano que vem...
Só se acontecer alguma coisa muito grave, que não vai acontecer.
Com certeza não. Ano que vem a gente promete um planejamento melhor e uma organização melhor também. Certo, Royo? Mas, claro, semana que vem, na semana que da publicação desse podcast, vocês devem ver agora um pouco mais de posts e uma mega novidade, uma mega promoção de Natal que a gente está fechando. Vamos anunciar semana que vem, então não deixe de ouvir o episódio número 27, certo?
Certo.
Vai marcar de vez um presentinho de Natal, uma lembrança que a gente quer dar para os nossos ouvintes que acompanharam a gente desde que a gente começou lá no meio do ano até agora.
Distante 7 de maio de 2010.
Exatamente, 7 de maio de 2010. A gente vai agradecer mais no episódio de Natal, mas... Mil desculpas e não deixe de acompanhar a gente, não deixe de baixar, não deixe de, enfim, ficar presente como vocês sempre ficam presentes aí no nosso blog. Por favor, a gente gosta muito de vocês. Vocês estão no nosso coração, S2 pra vocês.
Que isso, mano.
Pronto, todo mundo vai embora, acaba o podcast, vai embora.
Agora já era.
Você tem aquele barulho de porta de ferro, de bar? Fecha a parada, vai, sobe a vinheta, fecha a porta aí. Então... Vamos lá para os e-mails e os recados, que na verdade não teve nenhum, É uma punição por a gente ter falhado com os nossos ouvintes, foi.
Sim, estamos, a gente compreende. Mas até não tem nem como condenar, né? A gente nem divulgar não conseguiu. A gente lançou o episódio, foi horas e horas de edição, né? A gente lançou como do melhor jeito que deu.
Exatamente.
Ficou bom, né? Ficou bom. CB Leme é uma figuraça.
O CB Leme é o cara, né, cara? Ele e o...
Cureza.
Dois
malucos, cara.
Bom, a gente tem que destacar, agradecer aqui a presença feminina, olha só, palmas virtuais para a presença feminina.
Né? Quem diria, né?
Quem diria, cara? Temos mulheres que ouvem o podcast, cara.
Isso aí, manifestem-se, suas loucas.
comentaram lá nos posts das bandas, lá no Terminus e no Comentam, foi foda pra caralho, valeu mesmo. Então é isso, vamos para indicações de música?
Depois de um feedback de 40 minutos quase do outro episódio, né? Nem 4 nesse.
Vale pelos dois, né, bicho?
Vale pelos dois.
Então vamos lá, indicações da semana.
Indicações da semana.
Royo,
fala.
O que você manda nesta semana? O que você tem ouvido esta semana para indicar para os nossos ouvintes?
Como os últimos episódios foram muito suaves, vou indicar uma banda grega de post black metal.
Você tá foda ultimamente, meu. É só Grécia, Suíça, como é que é? Afeganistão, sei lá, bicho.
Temos que diversificar um pouco, né?
É claro, claro.
É uma banda de, na verdade, de avant-garde post black metal.
Puta que pariu, eu adoro essas classificações, cara.
Melhor que o nome da banda é Transcending Bizarre, só que é uma pergunta, termina com um ponto de interrogação.
Que genial, Transcending Bizarre.
Transcending Bizarre? É uma pergunta, não é? Foi por isso que chamou a atenção. E tem uma música que é muito, sei lá, tem muito de black metal, mas é uma coisa experimental, assim, sabe? Eles fogem do padrão, acho que isso que chama atenção. E tem uma música chamada The Music of the Spheres, que é muito, sei lá, viajante.
Spheres ou Spheres?
É, você não faz. Então, esferas.
Então é Spheres, né?
É, foda-se.
Muito bem,
Eles estão lançando um álbum novo agora, que é o The Misanthrope's Fable, que é 2010, mas essa música é do The Serpent's Manifolds, que é de 2008. É interessante, pra quem gosta dessa parte mais extrema do progressivo.
Master extrema.
Sim, muito extremo.
Muito extrema.
Nada de ouvidinhos de porcelana.
Os ouvidinhos irão quebrar agora. Bom, eu, por outro lado, eu vou ficar com o lado mais progressivo viajado. Eu vou indicar uma banda chamada Agents of Mercy. Ela é um projeto paralelo do Ronnie Stout, que pra quem não conhece, é o mastermind do The Flory Kings, que é a banda de progressivo mais desconhecida da face da Terra.
E uma das melhores, diga-se de passagem.
Com certeza. Eles fazem podcast. Eu já vi entrevista de um deles, provavelmente do Ronnie Stout, num podcast gringo. Já vi eles em show, já vi eles em todos os lugares do mundo, e você fala pra qualquer fã, os caras, quem é The Flory? Eu nunca ouvi falar na minha vida. Né? Isso é muito legal.
Muito triste, na verdade.
eu acho legal, como a banda desse episódio, eu acho legal o cara ser bom, mas underground, desconhecido. Porque o mainstream hoje em dia tá muito prostituído, acho que não vale a pena ser mainstream hoje em dia. Mas tudo bem, opiniões pessoais. A banda, na verdade, é um projeto paralelo, né? E como todo projeto paralelo, é uma brincadeira. Eles têm um disco chamado Dramarama. Dramarama.
Dramarama.
I remember that. Dramarama. Inglourious Bastard Feelings, né? Muito bom, né? O link do MySpace tá aí no post. Escutem que é muito legal. Eu vou indicar uma música que não tem no MySpace deles, que se chama Cinnamon Tree. Né?
E... é do álbum novo ainda, acho que nem foi totalmente lançado.
Acho que vai sair esse fim de ano. Né? A gente recebeu da mão do cara do Flory Kings e a gente vai divulgar aqui em primeira mão, olha só.
Isso aí.
Cinnamon Tree. Então vamos lá com a banda grega Transcend Bizarre.
Transcending Bizarre? E... é uma pergunta, cara.
Transcending Bizarre e Agents of Mercy. Ai, genial. We'll be right back.
house on each side of a cinnamon tree. I lived on the south side and you in the north by the sea. But 1,000 yards couldn't keep us apart this one night. Oh, not this night. The winds would bring all the breath of cinnamon, the air full of cinnamon just coming at me. And somebody's calling, I'm still recalling the smell of cinnamon, the noise of the mountains I heard from the sea. Come to the cinnamon tree. Twinkling and birds will be singing tonight. You come across the meadow carrying a lantern so high. Just before dark, the sun shoots a spark in your eyes. But don't cry your eyes. Just coming at me. Somebody's calling, I'm still recalling the smell of cinnamon and all of the mandolins I heard from the sea. Come to the cinnamon tree.
Tentar começar esse papo aí. Primeiro explica essa história do Tu, cara. Porra, eu achei que a banda era séria, cara. Eu jurava que a banda era séria.
Não, mas a banda é séria, velho.
Aonde?
Pra caralho, pra caramba. Os caras têm um... Pô, eles têm umas piras assim, fodidas.
Umas picas fodidas? É isso?
Então, tem o pessoal na comunidade do Tu Brasil lá falava que em uma parte do Stinkfist, acho que era Stinkfist, que o Maynard sussurra, chupa minha pica, bicha. Em português mesmo, tá ligado?
Português?
Em português, que diz que ele treinou jiu-jitsu com os Gracie, pá, tudo brazuca, né? E ele aprendeu um pouco de português. Eu já escutei várias vezes, eu escuto alguma coisa ali no filme, mas eu acho que é forçar um pouquinho, né?
Cara, saber, né? O Maynard James Keenan, que é o vocalista e dono da banda, praticamente, pra mim ele é o Marilyn Manson moderno, cara. Porque ele é totalmente retardado, cara. Totalmente retardado. Não faz
mas sentido. Os quatro caras do Tu são totalmente retardados.
Não, o lance dele ele tem mais aparência porque ele é vocal e tal, mas todos os caras trabalham bem juntos, tá ligado? Da banda. Todos têm uma participação bem forte, tá ligado? Ele tem mais destaque por ser vocalista e tal, né?
Entendi, mas tudo começou com ele, né?
Acho que foi ele e o Adam, né? Começaram a tocar junto. Aí o Danny era vizinho deles, começou a tocar com os caras e Aí ele fala na entrevista que, na verdade, ele voltou pros ensaios porque ele ficava meio com dó dos caras, tá ligado? E eles chamavam a galera pra tocar com eles e tal, e ninguém nunca voltava pro próximo ensaio, tá
ligado? Também, cara, pô, vai tocar com o Kina e, meu, o cara pira foda, né, cara?
Os caras ensaiavam num apartamento, né, pelo amor de Deus.
Vizinho pra quê, né, cara?
Mas tem uma coisa muito louca, que cara, eles viviam lá, né, em Los Angeles, né?
Yeah.
Só que cada um tinha ido pra lá pra fazer uma coisa, né? Tipo, o baixista e o Adam Jones iam, sei lá, fazer filme, alguma coisinha.
O Tu é a reunião das pessoas mais improváveis pra se fazer música, cara.
Só pra falar um pouco, tipo, do Maynard mesmo, o cara era do exército, saiu do exército, foi pra uma faculdade de artes, saiu da faculdade de artes, aí no começo do Tu ali, ele trabalhava como decorador de pet shop. Então, tipo...
Que especialidade, hein, meu?
É um negócio muito absurdo, tá ligado? Tipo, não faz sentido, né?
O cara nunca fez sentido, né?
Nunca, não, mas a banda inteira nunca fez sentido, cara, porque, pô, o cara é decorador de pet shop, aí o Adam Jones, ele era técnico em efeitos especiais, cara, o cara era técnico, sei lá, o cara era, tipo, estagiário da parada, os caras do nada começaram a compor e a fazer música, pô, quem aí toca instrumento, cacete, pô, e eles começaram a compor música junto, evidentemente, depois de usarem muita droga juntos, né, aquela história toda, certeza que rola, não é possível, né?
Não, escuta o começo de Third Eye, a versão do Anima, que é um trecho de uma apresentação do Bill Hicks, que é um comediante que eles eram amigos e tal, e o cara começa falando isso, tá ligado? Tipo, ele, eu acho que as drogas fizeram muito bem pra nós e tal, e se você não acha nisso, vai pra sua casa, pega todos os seus CDs, todas as suas fitas e queima, tá ligado?
Exatamente. É, ele fala, se você acha que droga faz mal pra saúde, que droga atrapalha a vida das pessoas, que mata, então vá pra sua casa e queime todos os seus discos, os seus CDs, porque todas as músicas que você aprecia foram feitas por pessoas que estavam mega drogadas, que usavam drogas constantemente. Pô, e isso é muito genial, cara, que faz totalmente sentido, pô. Pô, ó o Hendrix, cara, melhor guitarrista do mundo, é. O cara era um verdadeiro...
Nossa, que bizarro.
Que isso? Sei lá, bicho. Algo muito estranho. Minha casa...
Foi aí?
Foi aqui.
Você é louco.
É, cara, se eu te contar as histórias que tá rolando na minha casa, você nunca mais vem aqui, velho. Você
pô, mas você é louco, isso daí a gente ouviu.
O Tom Morello é meio padrinho.
Ele é brother.
Ele é brother, é. Ele é aqui no heavy metal não tem padrinho, né, bicho? Tem irmão, né, cara?
É, são todos brothers of metal.
Exatamente, e o Tom Morello que apresentou o Danny Carey, que era o... Ah, o batera, é verdade.
Você vê uma maluquice, né, cara? O Danny Carey era do Green Jelly, a banda do Three Little Pigs, clássico do...
Verdade? Do caraca, metal. Cara, não sabia disso.
Eu não conheço, é boa?
Não, não é boa, mas é engraçado.
Não, Three Little Pigs, eu não sei o clipe, o clipe diz que é muito bom. Não, a música é genial. Pô, é a música em homenagem aos três porquinhos, cara, é muito foda.
Porra. Veja depois, tá. Three Little Pigs, é um clássico.
Exatamente. E, mesma época da formação, que foi em 1990, teve mais um cara do meio cinematográfico que entrou, que foi o Paul Damour.
É, o baixista, né?
É, exatamente. Ele fez, Royo, nada mais, nada menos, na verdade ele fez parte da equipe, que fez os efeitos especiais. Ele também trabalhava na área de efeitos especiais. Era uma banda de designers a parada, sabe? E ele fez efeitos especiais para Exterminador do Futuro, Jurassic Park e Predador 2, cara.
Como assim?
Estranho. Mais estranho ainda é o... Ele foi o grande responsável pelo som que a banda teve no primeiro disco. Um som mais mal-humorado, mais...
É, e no Undertow também, né, cara?
Exatamente. Porque diz a lenda que ele era um cara muito mal-humorado, ele vivia de mau humor. E isso ajudou, né? Fez todo o climão na banda pra que eles pudessem compor... Os álbuns da maneira que foram feitas, né? Que é um negócio mais... um pouco mais pesado, né? Um negócio mais trash, assim, né? Menos progressivo, mais agressivo.
Nessa época, na verdade, era muito grunge ainda, eu acho.
Grunge é a melhor definição, né? Verdade.
Não, é, tipo, tem muito de Alice in Chains, Pure Jam, sabe? Tem umas coisas assim, uns lances assim.
Ainda. É, Alice in Chains eu até concordo, cara, que é mais pesado, né? Uhum. Agora, do grunge mesmo, Pure Jam, pá, eu já não vejo tanto, né?
Tem ideias de Pure Jam também, o Pure Jam antigão, assim, dos dois primeiros álbuns.
É.
Tem muito, assim, até a própria melodia que o Keenan canta, sabe? Você vê que tem uma influência ali do Eddie Vedder.
voltando na banda, ela deveria se chamar Tool Shed. Tool Shed, aliás. Tool Shed é excelente.
Tool Shed. Tool Shed. Um escudo de ferramentas.
É, né? Uma camisinha, porra. É muito mais, muito mais legal. Né? Poderia ser essa chave, o símbolo do Tool, poderia ter isso com, sei lá, uma capa, né? Um ola. Eles deixaram... Eu acredito no fato que eles deixaram Tool porque era pra ser uma ferramenta, como o Lucas falou, de estudo da lacrimologia e toda aquela porra, e não essa imagem bizarra.
Mas isso aí é legal, tá ligado? Porque eu acho que não é só esse tipo de entrevista que os membros da banda dão, tipo, 20 mil anos depois e inventam uma história fantástica, sabe? Uhum. Eu acho que é bem essa a intenção dos caras mesmo, tá ligado? Porque, tipo, no, isso é um negócio legal pra escutar toda a discografia dos caras, que igual, tipo, Pink Floyd, Gentle Giant, alguma dessas bandas, que você vê alguns temas, sabe, que estão ali pontualmente em toda a obra dos caras, sabe? Uhum. Então, tipo, na obra dos caras todos tem todo o lance da raiva, tipo, desse tipo de sentimento, e sempre trabalhando com isso, tá ligado? Que começa principalmente nesses dois EPs, né, no Undertow, que é fodido nesse sentido, né, as músicas só fala de tema violento, de alguma coisa muito foda mesmo. E
vários funks, né? Vários funks.
Eles vão repassando isso aí ao longo da carreira toda, né, cara?
Exatamente, exatamente. Aliás, falando dos discos agora, tem que primeiro dizer que os caras eram uma banda... na verdade, eu não vou mais falar MTV, porque a gente tá na década de 90, e a MTV tomou conta de tudo, né, na década de 90. Então, isso não vem ao caso, né? Mas eles foram uma banda que dominaram prêmios, cara. E é engraçado, porque hoje em dia, se eles tivessem nascido hoje, né, nos anos 2000 que seja, eu duvido que eles teriam tanto apelo popular assim, né, porque hoje tá muito mais degradado a música, o mainstream assim, né.
Então, cara, mas o 10,000 Days em 2006 estreou em primeiro da Billboard, né, cara.
É, mas aí é porque os caras já tem estrada, né, cara. Seria estranho se não estreasse, porque eu acho que o Tool é uma das poucas bandas boas que tem ainda, de rock and roll quase mainstream, né, cara. Porque o resto é tudo, querendo ou não, meio underground, é meio no mundo deles, assim, né? No sentido de que a MTV, por exemplo, não mostra os clipes, né? No Tool, eles mostram e aí tem que censurar ainda. Isso que é legal,
né? Isso que é o mais estranho, né, cara?
E os caras são obrigados a mostrar, eu não sei por que raios, o empresário dos caras deve ser muito foda. E, pô, os clipes dos caras não são pra passar na TV no horário normal, né, cara? Então, pô, é muito bom, cara, é muito bom. Eu acho que o Tool, ele salva bem essa área do rock and roll aí, hoje em dia, né, cara? Hoje eles têm que definição exatamente? Hoje eles são classificados como heavy metal, art rock, progressivo, né, cara?
Mas metal alternativo também.
É, e alternativo pra tudo, né? Hoje em dia...
Mas o Tool é realmente, ele tem uma veia meio alternativa, assim, eu acho.
Ah, totalmente, né, cara? Os caras têm uma pegada alternativa forte pra caramba. E sobre esse lance de arte rock, eu acho meio estranho, né, cara? Porque como assim arte rock, né? O resto não é arte, como que é?
Eu sou meio contra esse negócio, né? É tipo a OR, sabe? É adult-oriented rock, sabe? É uma classificação, sei lá, deprimente.
Eu acho que foi uma forma de dar uma nova classificação, né, cara? Eu tenho certeza que o senhor que dá os nomes nessas coisas, cara, ele olhou e falou, pô, não dá pra encaixar em nada, né? Vamos mudar a indicação.
É bem isso. É porque art rock é antes da alternativa, né?
Mas eles não começaram assim, né, cara? Vamos falar sobre o EP da banda, que foi lançado em 92.
Opiate, o nome.
Eles conseguiram fazer o que eu considero um puta merchandising, né? Porque o EP, ele tem uma pegada pesada, né, cara? Um negócio muito mais heavy, trash, né? Nem parecia o que eles eram de verdade.
É que, na verdade, eles pegaram as músicas mais pesadas que eles tinham, né? Pra botar no EP.
Eu acho que a única coisa que sugere ali pro próximo álbum e tal é a música mesmo, Opiate, tá ligado? Que você consegue ver um pouco do que o Tool viria a ser, né? Mas o resto é bem cruzão, acho que é bem isso que você falou mesmo. Os caras pegaram, aproveitaram o momento ali, né? Selecionaram as músicas deles que mais se encaixavam ali pra chamar a atenção e lançaram o EP.
Exatamente, até porque eles já tinham Sober e mais uma, que eu não me lembro o nome. Não me lembro qual delas.
É Crawl Away, né?
Isso, exatamente. Do primeiro disco já estavam escritas, só que não entraram, né? E viriam fazer sucesso depois. E é legal que funcionou, né? Porque o pessoal olhou e falou, porra, essa banda é forte, é pesada, né? Então, vamos divulgar e tal, porque a banda vai fazer sucesso. E aí, assim, divulgaram o som, começou a tocar, a galera começou a ouvir, eles fizeram um clipe. Eu acho que aí já mostra como eles vieram, né, cara? Porque eles eram o clipe da música Rush, que é basicamente os quatro caras pelados com uma placa censurada porque tem partes íntimas sendo mostradas.
São palavras assim. Fortes, na verdade.
Não, eu tenho um encarte aqui do Undertone e tem esse adesivinho nele, tá ligado? É,
mano. Nos anos 90 foi quando essa coisa aí da indústria começou a censurar um monte de coisa, sabe? Então, vira e mexe, tem CD, assim, essa etiquetinha na frente.
O vídeo nunca foi lançado oficialmente, né? Porque até a MTV boicotou, que porra, não tinha como, né, cara? Mas saiu e o pessoal conseguiu ver essa mistura, né?
Se você quiser ver hoje, tem em qualquer lugar, né?
É, vai estar no post aí, o link do YouTube pra esse vídeo. A música é muito foda, eu acho uma música mais legal do EP, assim. Seria um EP que eu compraria, eu não sou fã de EP, mas esse EP eu compraria fácil. Eu acho bacana.
Não sei nem se existe ainda pra vender esse EP.
Ah, a gente acha, a gente... Isso aí não tem problema. A gente pega...
Não, eu tenho sim, eu tenho ele aqui em CD.
Você tem a discografia inteira aí, Ana?
Então, é um negócio estranho, que eu ganhei, tá ligado, meu irmão? E ele me deu a caixa do Sullivan... com o CD do Anima e não me deu o CD do Sullivan com a caixa do Anima, entendeu? Mas e o 10,000 Days eu não tenho também, que é uma pena, que dizem que o encarte é muito louco.
Bom, em 93, eles acabaram lançando o primeiro disco, né? Que já começou as polêmicas. Kina, ele faz questão de polemizar. Eu acho muito legal uma das filosofias dele, que é transmitir um sentimento, fazer as pessoas sentirem alguma coisa. Eu, por exemplo, já senti medo, nojo e angústia em 3 clipes diferentes.
É, exatamente.
Isso eu acho muito foda. Eu acho que isso é uma verdadeira banda de progressivo, entendeu?
Cara, eu acho que você lembra de um post que eu coloquei uma vez no Gentle Giant, que eu falava que, tipo, é uma banda que você coloca lá e você não consegue pensar em outra coisa. E tu é bem dessa, cara. Você não consegue colocar um som dos caras aí e fazer alguma outra coisa e pensar em outra coisa. A parada é forte mesmo, sabe? É uma experiência complicada.
E dá nervoso, né?
E dá. Eles ganharam muitos prêmios e muito respeito por conta dos clipes, né? E principalmente do clipe de uma música do próximo CD que a gente vai falar agora. E eu acho que isso dá muito valor pra banda. Eu acho que banda de progressivo não tem essa de mostrar... primeiro que eu acho o clipe que mostra a banda tocando uma bosta.
É, realmente.
Você vê os caras tocando num clipe é ridículo. Eu vou ver os caras tocando, eu vou num show. Eu vejo um vídeo no YouTube live dos caras. Não vou ver o clipe, entendeu? Os caras desperdiçam ali 3, 4 minutos da atenção do fã pra, que poderia ser usado pra alguma outra coisa, né? E isso até é uma crítica pro último clipe do Pearl Salvation, que é uma bosta, mas tudo bem.
Verdade, é horrível, os caras suados dentro de um estúdio.
É, tocando, que nem um retardado. Não faz sentido nenhum aquela porra. E o Tu é uma completamente diferente. Afinal, os caras tinham 2 mestres do cinema ali, todo mundo gostava de artes e de discutir quadros e toda essa loucura toda. E o clipe de Sober, que é a terceira música do Undertow, que é o debut deles, né? Já ganhou um prêmio já, entendeu? Já entrou com os 2 pés pra dentro, que é o clipe que me fez sentir nojo. Que também vai estar no post aí, porque, cara, é um stop motion muito bem feito. Cara, assim, o visual da banda não tem o que falar, né, cara? Os caras são muito fodas. Todos os clipes são excelentes.
Os caras vão totalmente além da música, né, cara? Até nos encartes mesmo, tá ligado? O Undertow é... A imagem dele é uma escultura do Adam Jones, eu acho, que é tipo uma... É um negócio muito estranho, cara. Dizem que é tipo uma caixa torácica com uns tentáculos, tá ligado? Eu acho que não parece nada, cara. Mas... É bem estranho.
Eu sempre pensei com Costela.
Pra mim pareceu aquelas pulseiras de madame, mas tudo bem.
Nossa. E tem umas fotos dentro que são muito boas, cara. Muito boas.
Que foram censuradas, né? Tipo da mulher gorda. Tem uma vaca, né? Na parte de trás também do CD.
Tem uma que eu acho que inspirou o Jackass, que é um raio-x. Aí no raio-x tem um vibrador enorme dentro.
Assim. Puta que pariu, cara.
Tenho certeza que aquilo lá que inspirou o Jackass.
Não é só que o Walmart baniu, né, o CD das lojas.
Mas não foi esse que entrou na parada americana com um monte de sei lá, código de barra, solzinho.
É, foi esse mesmo.
Smile, os caras colaram, sei lá, adesivo em
Mas vendeu 3 milhões de cópias, né?
É, pô. A música é boa, né, cara? E a censura ajuda a vender, né? Querendo ou não, você censurou, pô, quer dizer que é realmente bom a parada, né, cara?
É que a promoção que eles tiveram desde do Op8 lá, da Zoo Entertainment, né, que é a gravadora deles, na época, que ajudou, meu, porque eles conseguiram, assim, chegar, excursionar com bandas e tocar em festivais, que não é normal pra uma banda, assim, de primeira viagem.
Isso é verdade, eles já eram bem costas quentes, né, cara?
Não é nem costas quentes, né, é questão de amigos mesmo.
Eles têm Know Your Enemy, que tem uma participação do Maynard, muito boa, que ele é só um berro, tá ligado? Só que é muito boa. E acho que é You Can Kill the Revolution, também do Rage Against, que é a participação do Maynard, eles já cantaram junto ao vivo várias vezes e tal, muito bom. Uhum.
Isso é verdade, é verdade mesmo. É, os projetos paralelos a gente vai falar mais pra frente, mas, pô, são muitos, né, cara? É, as participações e projetos são várias. Outra coisa que a gente tem que ressaltar do Undertow é que a música, na verdade, cada música envolve um tema, né? Eles não têm nenhum álbum conceitual, eles não são esse tipo de progressivo, né? Que conta uma história do começo ao fim.
Então, eu acho que o Laterlus eu acho que o Laterlus é conceitual, sabe? Ele tem todo um conceito, um desenvolvimento da primeira música até o final. É que fica meio
vago.
Fica meio vago. Você tem que ir a fundo nas letras, assim, pra conseguir ver aquilo lá. Mas tem um conceito.
Tem a Swamp Song, né? Que fala sobre o uso de drogas, né? A música que eu queria falar, que é a Disgusted.
Mas essa é realmente, cara, é loucura em forma de música.
Não, é loucura em forma de música, assim, 100%, cara. Eu nunca mais vou falar que outra música é louca, porque eu vou lembrar dessa aqui, né, cara?
A partir do momento que você bota o som de pianos sendo esmurreados com marretas e tiros de shotgun, meu, sabe? Só isso ainda.
Mas você sabe qual é o tema da música?
O apocalipse?
O tema da música, olha só, o tema da música é o apocalipse que as cenouras enfrentam em todos os dias de colheita, entendeu? Então os machados, as marretas, por algum motivo louco na cabeça do Kina, ele tem relação com o apocalipse da cenoura.
Oh, mas do ponto de vista da cenoura, isso aí faz muito sentido. É claro, faz muito sentido.
Se uma cenoura ouvir isso, cara, deve ser muito atormentado.
É foda. O Kina, ele escreve todas as músicas, né, cara? Ele deve ser um maluco inacreditável, né?
Falando no Kina maluco, só por curiosidade, nesse álbum, eles foram fazer uma apresentação no Hollywood Pavilion e ficaram sabendo lá que era do L. Ron Hubbard, que é o cara que inventou a cientologia lá, aquela religião lá que o Tom Cruise é.
Caraca, sei.
E eles metem o pau nessa religião. Né? No Anima tem uma faixa lá que eles metem o pau, que acho que é na Anima mesmo. Aí quando eles ficaram sabendo disso, disse que o Maynard, na maior parte do show, ele ficou imitando uma ovelha.
Puta que pariu.
É genial, né? Se não me engano, ele ficou o show inteiro, né, imitando uma ovelha.
Cara, qual a lógica, né, meu? O cara é foda, não tem sentido nenhum.
O cara é com princípios, ele se recusou a tocar.
É, exatamente. Salvar a vida dele, agora não, né? Salvou e ganhou uma fama de retardado ainda, né? Um drogado retardado.
Mas o... Cara, eu tava vendo agora pouco antes aqui, eu tava vendo um vídeo ao vivo de Sober em 93. E é muito maluco, cara, porque o... Ele tá cantando ali, olhando pro nada, entendeu? Então, tipo, eu acho que o relacionamento dele é ele e a música dele, entendeu? Tipo, não tem nada muito além disso. Ele tá cagando, ele tá com um macacão rosa, entendeu? Tipo, olhando pro vazio, sem se mexer, cantando muito, tá ligado? É.
Eles eram mega ripongas, né, cara? Os caras tinham uma aparência riponga inacreditável, cara.
Mas eram os típicos caras largados.
É, exatamente. Drogas, rock and roll, é isso aí. Os caras realmente viviam.
Ainda recebiam por isso?
Porra, e ficaram mega milionários com isso, né? O que mais desse disco aí, né, cara? Tem o clipe de Prison Sex, que eu preciso ver.
Esse, pô.
Também, Stop Motion.
Esse Stop Motion também?
Também. Olha só. Que é feito pelo Dan Jones também.
Né? Eu acho que só o Rush e o Vicarious, que não são Stop Motion, o resto são todos.
Não pode ser. Não pode ser.
Como não pode ser?
Não pode ser. O Stink Fist não é Stop Motion.
Não, é verdade. Tem atores, né? Tô marcando.
Aliás, foi o mais tenso que eu vi. Se tiver algo mais tenso que ele, realmente não vou dormir hoje à noite.
Veja Prison Sex, é tenso.
É, cara, pior.
Porque a música é muito densa, assim.
É verdade. É um álbum todo esquisito, né, cara?
É, não, dizem, o álbum se destrói,
que,
meu.
Dizem que essa música aí foi feita pelo Maynard com base nas experiências que ele teve quando ele era mais novo e tal, e que ele foi molestado, mas ele nunca confirmou isso aí, então, não sei, né?
Caralho,
é que tem muita lenda em torno do Tu, né, cara? Tudo, tem um, pô, que os caras têm pacto com o diabo, e aqui, isso e aquilo. Então chega num ponto que você não sabe mais o que é verdade e o que não é, né?
Ah, mas pacto e abuso infantil é standard, né? É padrão pras bandas.
É, verdade.
Intervalos de publicação dos discos são absurdos, né, cara? Lá em 95, 96, né? Eles lançaram. Aí eu não sei falar, vocês já falaram aí, mas é a Anima, é o Anima, como é o Anima. Nome desse disco?
O AE.
Eu não sei pronunciar, né? Porque tem o Anima, que é o CD, o álbum, e a faixa daí era a Anima, né? É uma diferença entre duas vogais lá, eu não lembro certinho qual que era.
Tipo. Na verdade, diz aqui. Segundo o Alan Jones, ele fala que se pronuncia Onoma.
Esse Onoma seria a junção do Anima, que é um arquétipo junguiano lá, que os caras têm uma influência fodida desse cara, do Jung, que é um cara lá da psicologia analítica, entendeu? Tipo, na obra deles inteira, você vai ver um monte de dica, um monte de... Tem música que eles tratam direto, tipo, 46 and 2, que remete pro Jung, tipo, explicitamente. E aí tem a música, que é a Anima, que eu ouvi falar que ia ser alguma coisa como lavagem estomacal pelo rabo.
Gênio, cara.
É muito genial ainda, porque daí você vê que ele tá falando de Los Angeles, né, cara? E como que ia ser se o mar invadisse Los Angeles e fudesse com tudo aquilo, entendeu? É muito bom.
Cara, assim, eles conseguem destruir tudo que poderia ser bonito, né, cara? Cacete.
Pra que ser bonito, mano? Não precisa ser bonito.
Porra.
Não, mas é isso que o Anima, cara, ele já tem um toque bem mais intimista, né? Que o que o outro álbum. Tipo, você tem Jimmy, cara, que é uma música que eu gosto pra caramba. Aquela Age.
Age, foda pra cacete.
Porra, cara, que são, tipo, é uma música. Ela é pesada, ela ainda tem aquele tom bem atmosférico, pesado, forte do Tu. Só que tem em alguma hora ali ela fica quase bonita, né? Ela fica quase suave. É legal isso aí, cara. A banda, ela desenvolveu pra caramba, eu acho, desse álbum.
Ela evoluiu muito tecnicamente.
E o tempo todo, cara, tem vários sonzinhos, sabe? O Maynard tá sussurrando alguma coisa ali ou ali, aqui. Sempre tem algum barulho estranho. Tem as vinhetas, né, cara? Que, tipo, no outro tinha alguma coisa, tipo, alguma música meio vinheta, mas não da forma como eles têm no Anima, né? Que é do nada, tem uma vinheta totalmente maluca que não faz
quebra
sentido
quebra totalmente o ritmo, né, cara?
É muito louco, cara.
E é foda. Com certeza algumas delas vão tocar aqui, né? A melhor vinheta do Anima, do Onoma, né? Sem dúvida nenhuma, é o discurso em alemão. Eu não vou pronunciar esse alemão.
Eu também não vou tentar, não.
Dear von Sapper.
Que, porra, o nome, né, é tenso, né? Pra esse disco pesado tem tudo a ver, né? E depois você descobre que é uma receita de cookie. O que ele falou. É um filho da puta aqui, né?
Fala sério. Ele fala pra você usar os ovos do Satã, né?
Muito bom, né, cara? Muito bom. Tem Hooker with a Penis, cara, que, porra, meu cabelo ficou de pedra. Eu falei, caraca, como assim, bicho? Puta, não faz nenhum sentido.
Não, não, isso, tá ligado que essa música é ele falando sobre a plateia dele, né? Ele falando sobre os fãs do Tu.
Ah, é?
É, ele começa reclamando, ele fala que veio um moleque idiota com o Vans falar bosta pra ele que eles tinham mudado do EP de 92 e que eles não eram mais rock, parará.
Traiu o movimento.
É, bem dessa. Aí ele vai lá e fala pro cara enfiar o dedo no cu.
Isso é legal.
Cara, assim. Pô, não adianta nada o cara ir lá conseguir liberdade criativa da gravadora e depois ficar preso aos fãs, né, mano?
É verdade.
Bom,
É legal que eles brigam e eles exigem privacidade, né, cara? Essa briga que ele tem, que eles têm contra a fama, essa revolta que eles têm, né, com o mainstream. É engraçado, né? A banda não quer ser mainstream, não quer fama e ganha um monte de prêmio, né? Porra, aparece pra cacete.
Vende pra cacete, né?
Tenta achar um vídeo no YouTube do Maynard cantando Push It. Aí de repente um fã consegue subir no palco e tal, e vai tipo pra dar um abraço no Maynard. Ele treina jiu-jitsu, né? Ele pega o cara, joga o cara no chão, pega as costas do cara no mata-leão, aí fica segurando o cara no mata-leão e continua.
No meio do show, né?
No meio do show, e continua cantando com a outra mão segurando o microfone. Porque...
Nossa!
Meu, esse cara só sobe no meu conceito a cada minuto.
Isso vai pro post, velho, com certeza. Com certeza absoluta, bicho. Ai, cara.
Sem querer vangloriar demais, mas eu acho que foi a partir daí do sei lá, Onoma, Enema, né? Foi aí que o Tu ficou, sabe, uma banda que pôde, assim, se destacar da multidão. Né? Porque pra mim, esse daí não é só pra mim é o melhor álbum deles. Mas eu acho, é um dos álbuns mais, assim, sabe, que consegue passar o que quer passar.
É mais... Todos
eu já ouvi.
Ele é mais complexo, muito, né, cara?
Sim, é muito complexo. Ele tem tantos detalhes, assim, que você não... Você pode ouvir ele a vida inteira e cada vez que você ouve você vai conseguir achar uma coisa nova.
E tipo, não só na parte instrumental, que também evoluiu pra caramba, o Danny Carey tá arrebentando, o Maynard, pô. Só que na parte das letras também, cara, eles evoluíram muito.
Sim, exatamente.
Na outra você tem aqueles negócios de raiva, de aquele ódio, tá ligado? Na música. Nessas não, entendeu? Você já vê que já tem umas emoções mais complexas ali, já tem um negócio mais trabalhado, né?
E os caras conseguem manter ainda, sabe, o desprendimento, né?
Nossa. Nessa fase do Anima também, ele ia vestido de mulher pro show, ou ele ia inteiro pintado de cueca, é um negócio bem estranho, né?
Assim, eu não acho o Onoma o melhor disco, é o disco que tem mais músicas que eu ouço repetidamente, né, mas eu não sei, eu acho que ainda tá pra surgir o Dark Side of the Moon deles ainda,
cara. Não, pra mim é o Latelos, com certeza.
É, caraca.
Também é muito bom.
Mas espera a hora que a gente chegar lá e eu falo mais.
Muito bem, então a gente já vai pra ele. Vamos pôr umas músicas primeiro, Rô? Vamos lá então, como sempre, quando a gente tem um convidado, nós estamos aqui com o advogado Nascimento. Escolhe uma música.
Uma do Undertow e uma do Enema, sei lá.
Então, cara, do Undertow, acho que Bottom, eu acho muito boa, cara. Nossa, eu acho muito boa. Tem uma parte que ele começa a falar, que eu acho que nem é o Maynard, eu acho que é alguma outra pessoa falando, e é muito boa aquela parte. E do Enema, que eu também agora fiquei sabendo agora dessa, ainda demora pra acostumar, eu acho que Jimmy, cara, porque é uma música que é totalmente diferente do que a gente vê no Undertow, tá ligado? É uma música que é um tipo muito diferente já.
Muito bem. Eu vou escolher do Up 8, porque tem que pôr pelo menos uma música do EP, a gente fecha esse bloco com 3, pra ficar certinho. Vou pôr Rush, mais pelo clipe, que vale muito a pena assistir, por conta de tudo que a gente falou. E é uma música curtinha, que mostra, assim, mais ou menos o estilo que eles venderam pro mercado. Então, vamos para a primeira parte de músicas e trilhas com o Rush, Bottom e Jimmy aqui no Procast.
engage you, to erase you. I've gone to great lengths to expand my threshold of pain. I've used my mistakes against you. Now, nothing now.
Procast.
Muito bem, foi.
Prossiga.
Lucas, o que você tem a dizer, então? Não, na verdade, assim, vamos fazer o seguinte, antes de a gente falar do álbum que você gosta muito, a gente tem que...
Sobre o background
do Tool. Isso, vamos falar do período aí.
E tem o Sullivan também, né, cara, que foi em 2000.
Sim, que é um box, né?
É.
Ah, sim, tá, verdade. É, mas é um box comemorativo, né?
Então, foi mais pra falar que a banda ainda existia, tá ligado? Tipo, os caras tava demorando pra caramba pra lançar outro álbum e tal, aquele monte de comentários, os caras não davam entrevista e lançaram isso aí.
Exatamente.
E tem algumas faixas cover, tem um cover do Led Zeppelin, No Quarter, que, nossa, é muito bom.
Eu preciso ver isso, porque eu sou fã alucinado Led Zeppelin, eu sou mega crítico com os covers, eu vou ter que ouvir, depois eu tenho que ver o que eu achei.
Considerando que o Led Zeppelin era uma banda de covers, né? Tudo bem.
Viu, você tem a discografia inteira, não vou discutir com você. relaxa. Mas assim, a gente tem que, vamos situar aqui, né? O Onuma, ele foi lançado em 96. Sim. O Laterals, que foi o próximo álbum, foi lançado em 2001. De 96 pra 2001 aconteceu tudo na banda, né, Roya?
Muita coisa, né, na verdade. Além dos 500 mil prêmios que eles ganharam, né, com sei lá, o Anima, vou falar
o
Anima.
Os prêmios que o Anima concorreu foi a de melhor performance de metal, e eles ganharam, e a gente, né, a melhor capa, isso, encarte, exatamente. A gente não falou muito das artes, mas a gente põe no post as fotos e vocês vão ver a loucura, né? A gente já falou aqui que todos eram muito censurados e tal.
E tem outra coisa que nós esquecemos, que no começo das gravações do Anima, o baixista saiu, né? Entrou o Justin no lugar dele, não lembro o sobrenome do cara. E essa foi a única
Chancellor.
Foi a única alteração no tour.
Até hoje, né?
É. Pô, e são vários, quase 20 anos de banda aí, né?
Aham, verdade. É, porque se for ver, eles são uns caras bem relaxados, né? Relaxados no bom sentido. Pra fazer todo esse lance de álbum, né? Eles compõem o tempo que precisar pra ficar do jeito que eles querem.
É.
Então acho que não tem tensões dentro da banda.
Isso é mais legal, eles não estão pelo dinheiro, né? Eles estão pela música, né, cara?
Pela arte em si.
Mas continue falando, Roy, sobre as mudanças, esse hiato de 96 e 2001 e o que aconteceu.
Eu acho que o que é mais importante e relevante foi a Perfect Circle, né? Do Keenan, que é uma banda que isso daí é bem alternativo mesmo. Alternativo rock, que é, sei lá, eu não sou muito chegado, mas dizem que é bom.
Então, eu gosto muito dos dois primeiros álbuns, que é o Murder Norms e o 13 Step. São muito bons, cara. E o que aconteceu ali, que ele começou com esse projeto paralelo, e eu acho que nem ele esperava que estourar do jeito que estourou, sabe?
Estourou porque atingiu muita gente, assim, que, sei lá, nem gosta de rock, né?
É verdade. Que é um som gostoso, né, cara? É um som gostoso de escutar, é bem...
É bem relaxante, assim, tá?
É.
É quase música de PowerPoint.
mas tem que explicar como é que formou, né, a banda, né, cara? É, porque eles deram um tempo nas gravações, normal, e nesse meio tempo, cada um foi pro lado fazer seus projetos. O próprio Keenan, ele tocou com várias outras pessoas e
Alice in Chains.
Isso, exatamente.
Muito bom também, cara, muito boa essa...
Exatamente, e aí eles foram, né, cada um foi tocar pra um lado, fazer suas gravações, montar suas bandinhas, né, o Keenan, ele montou uma banda pra tocar num concerto tributo ao Kiss, e tudo isso foi gerando uma insatisfação na gravadora. Porque eles continuavam aparecendo com uma outra formação, cada hora eles estavam com uma formação diferente, tocando músicas diferentes, e aí a gravadora acabou tentando processar eles, acusava a banda de que eles, na verdade, queriam um contrato maior com uma outra gravadora. Dorzinha de cotovelo, né, cara? Medo de perder a banda, cara.
Papinho tenso.
Exatamente. E a briga durou um ano, né, cara? E nessa briga, e durante a briga judicial, eles não iam dar entrevista, eles não iam fazer turnê, eles não iam nem gravar em estúdio pra essa gravadora, afinal de contas, tava tudo indefinido ainda, né? E isso ajudou muito pra que o Keenan formasse essa banda, né? Tu conseguiu se dedicar a ela, fazer os discos, né? Isso é muito interessante. E provou, no fim das contas, que a gravadora era uma idiota, porque depois o Keenan cansou, falou, beleza, valeu, vamos voltar para o Tool, que é isso que importa. E vamos continuar gravando, né, cara?
Era Vulcano Entertainment, né? Vamos queimar o filme da gravadora.
Mas acho que a saída do baixista influenciou bastante o próximo álbum, sabe? A atmosfera do próximo álbum é totalmente diferente do Anima, né? Ele deixa de lado um pouco aquela coisa bem mórbida, né? Que era tu. do Aenima, do Undertow, e no Lateralus ele já tem, não sei se é Lateralus ou Lateralus, né, cada um fala de um jeito, e ele já tem um toque totalmente diferente, né, cara, totalmente.
É, exatamente, ele... Qual é o conceito em volta dele? Porque assim...
Cara, o... É complicado, porque nessa parte eles pegam, eles viajam muito com o ocultismo, o... principalmente do Aleister Crowley, né, que eu acho que é o ocultista que mais inspirou músico até hoje.
Viveu junto com o Ozzy, estudou com o Ozzy, né?
E depois estudou o cara do Led Zeppelin comprou a casa dele, né?
Exatamente. Cara, um adendo rápido, nada a ver com... Eu preciso falar isso, que é, o que eu vou falar é sério. O Ozzy vai lançar um livro de conselhos médicos, vocês sabem disso, né?
Uhum.
Eu vou comprar com certeza absoluta. Eu vou ser o primeiro a comprar esse livro. Cara, você tá de sacanagem. O Ozzy é o cara mais lúcido que eu conheço, cara. E o cara, ele só não é pior que o guitarrista do Rolling Stones lá, o Keith Richards, cara. Mas ele é mega lúcido, cara. Ele é mega ativo. Cara, o cara é muito foda. E o cara cheirou tudo, cara. É, eu vou comprar com certeza, com certeza. Acho que o primeiro conselho dele é venda sua alma pro diabo, tá ligado? Cara, que certeza, né? Certeza. Mas tudo bem, segue.
Mas então, cara, eu acho que é um álbum conceitual, porque não só, que ele amarra toda a obra da banda, sabe? Tipo, você já começa ali com The Grunge, que tipo, ia ser o rancor, que é o cara trabalhando com tudo que eles trabalharam até então, todo aquele lance do ódio, da emoção reprimida, do rancor, e ele, na primeira música já, ele já começa a trabalhar com isso, ela já começa aquela coisa pesada, aí de repente ele transcende totalmente, né? Se você acompanhar a letra, você vai, tem muita referência ao ocultismo que eu não consigo pegar, sabe? Tipo, a cor, na comunidade do Tool, alguns anos atrás, tiveram umas discussões muito boas, cara. Tinha um pessoal que entendia bastante dessa parte de símbolo, então eles iam falando disso aí tudo, mas eu não conheço muito essa parte. Só que, então, ele começa com isso aí, que é uma evolução do que a banda já tinha passado, né, até agora. Depois tem The Patient, que já é um tour totalmente diferente também. E é um álbum muito amarrado, cara. As vinhetas nesse álbum, elas estão totalmente encaixadas, sabe? Tipo, você escuta uma música, na outra começa a vinheta amarra uma música a outra, você escuta o álbum inteiro, assim, que você nem vê, sabe?
Aliás, nesse disco em específico, eu fiz um experimento, porque eu costumo deixar o meu reprodutor de MP3 no computador com um fade entre as músicas. Eu não gosto que acabe uma música, fique aquele silêncio entre outra, né? Então eu sempre deixo uma dentro da outra, com uns 15 segundos de fade in, fade out, e no Lateralus, em exclusivo, se você ouvir ele como um todo, sem nenhuma pausa, é outro esquema, sabe? Você consegue, assim, eu transcendi no trabalho hoje, sabe? Meu chefe falou comigo, eu tava catatônico, assim, muito da hora.
Tava papando, né?
Tava loucaço. Aconselho, cara, aconselho, que é muito foda. É, ajuda na experiência.
E eles pegam muita pira também com todo esse lance de religião, eu não sei muito certo que religião que é. Eles pegam bastante do Timothy Leary, que tinha aquelas piras dele com LSD, ele fez a arte desse álbum, tá ligado? E influencia bastante no som dos caras, né? Tipo, você pega um Reflection, é maluca aquela música, né, cara? É uma totalmente diferente, é uma batida, não é rock, eu não sei definir muito bem aquilo lá, não. É viajado no último, né?
Pra mim é uma das melhores do disco, cara.
Pra mim também.
É muito bom, é muito bom. Tem a Chicks and Leeches, que é uma música que eles nem tocam muito ao vivo, né, cara? Porque baixou o espírito thrash metal nos caras, né? E o Keenan lá, aqueles agudos, é mega agressivo, assim, é legal pra caramba também.
É violento pra caramba essa música.
Violento demais, é demais, né? E tem o trio, né? No meio do álbum você encontra a Kiss Me, como é que é?
Essa eu não sei também, cara, eu nunca aprendi.
Eu, como sou um cara muito esperto e já previ a zoação, eu fui no Google Translate pedir pra ele falar pra mim. Nem ele conseguiu falar.
Aí eu falei, pô, eu sei, cara. Que a tradução é cisma, né? A tradução do lance, que ele fala sobre comunicação nessa música e tal. E o clipe dela é muito bom, cara. Acho que ganhou Grammy e tal, é muito bom o clipe. E só que eu não tenho a menor ideia de como pronuncia, velho. Menor.
Acho que é Schism.
Eu vou com você nessa.
Eu vou de Schismation, porque...
Schismation.
Schismation. Lembra cisma, fica mais fácil de lembrar.
Muito bom.
O Schismation. E aí tem a música dupla, que na verdade tem lógica elas ou não? A Parable e a Parabola.
É a mesma
Parabola.
Música, né? Parabola. É que nem o
cara do Windows falando. Não, o não, Sr. Não, Macintosh.
Vocês já viram Bastardos Inglórios?
É que nem
agora eu entendi.
Entendeu? É que nem o Brad Pitt falando a Rivedete. A Rivedete.
A Parabola. Parece mais o Sr. McIntosh.
Sr. McIntosh. Sr. McIntosh me lembrou aquele filme riquinho, assim, bem.
Cheque em branco o
filme. Cheque em branco. Grande cheque em branco. É, então, é a continuação, porque. É porque os clipes, eles foram lançados em seguida, né, cara?
Não, é um clipe só, é um clipe só.
Verdade. Eu não achei esse clipe, deve ser muito longo, cara. Não,
cara, eu acho que é o meu clipe preferido deles.
Caraca.
É muito bom, cara. É muito bom. É, parece um curta-metragem, sabe?
É, caraca, eu não sabia disso, né? Eu não vi, não cheguei a ver. A gente foi no post também, isso aí, esse disco aí.
Nessa comunidade do Orkut do Tu, o pessoal, eles iam mais a fundo nessa parte da simbologia do álbum e tal. E é muito carregado, cara. Muito carregado. Então, tipo, desde as imagens que aparecem nos clipes, até no o Lateralus, que é a minha música preferida, depois eu mando um vídeo pra vocês aí, que a música toda é construída com base na sequência de Fibonacci.
Caraca!
Era um matemático e tal, lá que ele bolou essa sequência, que é você vai somando o número anterior dele, e dizem que você encontra em vários sistemas vivos e tal, você pode usar essa equação pra explicar alguns processos deles, né? E, tipo, a música toda é construída em cima disso, sabe? A poética da música, a parte instrumental da música, a divisão de sílabas, sabe? Vai formando essa...
É inacreditável, né, cara?
É muito louco, e daí você vai ver a letra da música, cara, é exatamente sobre isso que ele tá falando, entendeu? É muito bom, cara. É outro nível isso aí.
Várias pranchetas, vários cálculos, né? Eu não serviria pra fazer um disco desse, por exemplo.
Envolve números, né?
É, não sei quando. Matemática não é pra mim.
Cara, tem mantra, acabei de ler aqui. É o som mantra, né, do álbum. É um som do Kenan acariciando o gato dele.
Que porra!
Os caras são demais.
Sobe o mantra agora pro pessoal ouvir, vai. Olha que loucura, cara. Não faz sentido nenhum.
Não, cada música deles aí tem muita coisa. No encarte deles, que é muito bom, cara, tem uma... São dentro do encarte, são várias imagens, tipo, de um ser humano de perfil, assim. E aí, tipo, você vai vendo os órgãos, tem um monte de coisa. Sim. E tem uma delas que você vê no cérebro lá, e daí você vê no miolo escrito God.
Nossa.
Meio mocadinho ali.
Olha, a gente não vai colocar todos os clipes no post, mas procurem e comprem os discos, procurem as imagens dos encartes, porque, cara, assim, a não ser que você fique perturbado com facilidade, é uma ideia interessante você adquirir esses discos aí, né, cara?
E eu acho que foi na época, não lembro se foi na época do Lateralus ou do Anima, que perguntaram pro Maynard, tá ligado? Por que que eles faziam esse monte de vinheta e tal, que os caras não veem muito bem, né? Aí ele falou, olha, eu gosto de filme tipo Apocalipse Now, entendeu? Se você gosta de filme com Adam Sandler, tudo bem, cara. É um mundo grande, cada um tem sua opinião, vai fundo.
Não, palmas virtuais, palmas, muitas palmas agora. Pô, cara, foi boa. Esse cara é foda. É um cara que eu não iria querer autógrafo, por exemplo. E teria não, medo
eu tenho medo estar. De pedir, cara.
Lógico, o cara pode te dar um golpe a qualquer momento.
O cara pega a caneta e quebra seu pescoço, né, cara?
Ele dá uma de Steven Seagal, né? Ele faz uma arma com a caneta.
Eu tô esperando ver a notícia ainda, tipo, Maynard morde um fã, tá ligado? Alguma coisa assim.
Música é presa pra jogar fã do palco, né, cara?
Teve um que jogou o fã do palco.
Cara, que retardado, né, bicho? Eu não entendo, cara, não consigo entender, juro pra você, não consigo entender.
Muitas drogas.
Muitas drogas.
Drogas, né? Não estamos falando de quantidades absurdas, estamos falando de muitas quantidades por anos mesmo.
Exatamente.
Pô, mas imagina, velho, você tá fazendo um álbum conceitual ali, trabalhando 5 anos na parada, entendeu? Viajando no negócio mesmo, aí vem um moleque falando pra você que você não é metal o suficiente e que você se vendeu, igual nós tava falando lá. O que você vai fazer, né, cara? Você
não é chave de braço no cara, mano. É lógico. Tem coisa mais simples, pô.
Esse moleque nunca mais vai falar alguma coisa.
Nunca mais. Nunca mais, porque nunca mais vai lavar aquela camisa, né? Pô, a bota do cara ficou na minha bochecha. Nunca mais vai lavar a bochecha. Aí vai ficar aquela marca de botina na minha cara. É, vamos pular o próximo álbum, o último álbum deles, né? Eles têm, eles ainda existem, eles estão vivos tocando e tudo mais, mas o último álbum de estúdio que eles lançaram...
10,000 Days?
Eu acho o álbum assim, eu sou meio, eu sou pego por conceitos idiotas, entendeu? Por significados imbecis. Então, realmente. Eu curto coisas galhofas. É, assim, eu acho que 10,000 Days não é a obra-prima deles, eu acho um álbum muito bom, claro, né? Mas eu acho muito foda o conceito, que na verdade não é um conceito, é uma homenagem, né?
É uma homenagem à mãe dele.
A mãe dele tinha um problema, sofria de uma doença que deixava ela incapacitada de fazer certas coisas, e acompanhou ela durante 27 anos, né? Que dá exatamente 10,000 dias. E por isso o nome do disco, e dentro do disco tem uma música chamada
Thanks for Mary, parte 1, parte 2.
Exatamente. Que é em homenagem à mãe, né? Enfim. Achei bonito, achei uma coisa... Assim, ele tem coração, entende? Não é maluco.
Por incrível que pareça, né? Apesar de contrariando tudo que ele fez nos todos os trabalhos do Tu, o cara tem coração.
A não ser que ele toque essa música de cueca pintado no show, né?
de roupão rosa, né? Daí, é um desrespeito inacreditável.
Ah, cara, eu não sou muito fã dele. Tipo, eu gosto, é um álbum muito bom. Tem Riding Sue, eu acho muito boa. Essa Wings for Mary, eu gosto muito também. Só que eu acho que como um todo, assim, como um álbum, ele não funciona igual os outros funcionam, sabe? Que você coloca ali pra tocar e o negócio flui e uma faixa tem a ver com outra, e você vê os conceitos, você vê tudo ali. Esse álbum, eu acho que ele deixa um pouco a desejar nisso aí, sabe?
Eu penso dele a mesma coisa que eu penso do Catch 33, do Meshuggah. Não sei se vocês conhecem.
Não Nossa, conheço. Você falou, meu, sueco pra mim.
É, eles são suecos mesmo.
Ah, acertei essa porra, achei que você...
O Meshuggah, que é uma das bandas que menos fazem sentido na face da Terra. Mas o álbum deles, o Catch 33, foi considerado um dos álbuns mais complexos da história da música.
Caraca,
e assim, cara. Não faz o menor sentido mesmo, sabe? Nem o vocal. E além de ser um dos mais complexos, é considerado o pior da banda. eles tentaram fazer uma coisa tão psicodélica, tão maluca assim, que no fim acaba não funcionando. E é mais ou menos o que eu acho que acontece com o 10,000 Days. Tem ótimos momentos, lógico, mas tem. Se você pegar como a obra completa, não. É meio ficar quen do que você esperava.
É, tipo, você tem uma. Eu acho que bem dentro disso aí que você tá falando, você tem aquela. Rosetta Stone, que eu escuto ela de vez em quando, tal, mas pra mim não me lembra nada que o Tool fez, não me parece nada muito bom, sabe? Eu acho até uma música meio chata, sabe? Os caras quiseram, não acertaram ali, sabe? Tentaram experimentar de um jeito ali e não deu certo.
É.
Entendi.
Eles acertaram muito nos dois álbuns lá.
Tem as vinhetas nesse álbum, eu acho que não funcionam muito bem também, sabe? Elas não conseguem, elas quebram o ritmo do álbum totalmente, sabe? Você sai de uma música, aí entra uma vinheta, começa outra. Não tem uma continuidade, sabe? As vinhetas acabam mais atrapalhando que ajudando. Não. Igual falou, tem algumas músicas muito boas, eu gosto da maior parte delas, só que eu acho que ele não funciona muito bem. Zinkwin Card é muito bom, cara, que ele vem com uma lente 3D e tal, que.
Caraca.
Muito louca. Eu não conheço. É feito pelo Alex Gray, cara, que é um cara totalmente psicodélico e tal. Dizem que é muito bacana.
Ele fez do Lateralus também, a capa.
Isso, é muito LSD, cara. Muito legal. É isso aí, né, meu? É isso aí. O que mais temos pra acrescentar antes de colocar mais músicas do Tool? Faltou muita coisa, né, cara? Mas
é muita coisa, né?
É muita coisa. É 20 anos de banda, como o Advogado Nascimento já comentou comigo em off. E, cara, a gente tem que apresentar a banda pro público. Essa é a nossa intenção. Não tem maneira melhor de apresentar do que mostrando as músicas, cara. Se o cara gostar de loucura, o cara vai gostar da banda.
O cara... tá escutando, tipo, não dá pra conhecer a banda só por uma música ou outra e, tipo, conhecer o que tá por trás, sabe? Tipo, os conceitos que os caras estão falando na música, pra tentar entender o som do cara, sabe? Isso é um lance que o Maynard sempre fala, do cara ir lá e tentar descobrir o que tá ali, de ver como aquilo lá vai servir pra ele, entendeu? Não ficar esperando a banda jogar um significado pra ele.
Que é um princípio básico do rock progressivo, né? Mas se vier um filho da puta falar que não é progressivo, cara... Nossa...
Não, eu já vi um cara falando que Tu é new metal, cara.
Ah, nossa. É assim. Nossa! Jogou Tu junto com o Korn, é isso mesmo?
É, já escutei umas barbaridades dessa.
Nossa. E a minha banda é de funk, mano.
É, não tem como o cara falar que não é progressivo, né? Muito, né? Mas pra ajudar a pesquisa, a gente vai deixar o link da comunidade do Orkut. Se tiver fórum da banda, a gente também vai pôr no post, né, cara? Porque o cara tem que ouvir, tem que ler, tem que ver as capas, enfim, tem que consumir informação aí pra você saber exatamente como é a banda, né, cara? Só ouvir aí, ó, as músicas aqui, só vai te apresentar. A gente tá mostrando o caminho, meu querido. Segue esse caminho de escuridão, teia de aranha e úmido. Vai embora. Vai que no final tem um cara pelado, tatuado, lá esperando por você.
Cuidado.
Cuidado. Só não abraça, senão você vai se foder. Mas tudo bem. Vamos lá, então. Vamos fazer o segundo setlist dessa jossa aqui. Vamos pedir, vou pedir pro advogado Nascimento, com toda a sua autoridade, diz aí uma música do Lateralus que você gosta e do Onoma que a gente colocou, não, do 10,000 Days, do 10,000 Days que a gente falou agora.
10,000 Days, cara, o Riding Two eu gosto pra caramba, acho muito boa, cara. O Lateralus, não tem como, né, cara? Essa música é foda.
Beleza, então vamos para o segundo bloco agora com músicas muito mais longas, curtam toda a loucura do Tool, do Keenan e de muito mais aqui no Showcast.
Brothers wanna bound to divide it.
chegamos ao último bloco desse programa um pouco mais curto, mais enxuto. Quer dizer, não vai ser curto porque tem as músicas gigantes, né?
Sim.
E eu espero que a gente tenha fomentado no pessoal que está ouvindo a vontade de conhecer a banda e de conhecer o que é um progressivo moderno. É legal, eu não falei isso ainda, mas eu acho o Tool muito... ele carrega muito do Pink Floyd. Eu acho que ele tem ele é como um Pink Floyd moderno, por conta da exploração audiovisual e tudo mais, né?
Ele é o progressivo reciclado e renovado.
Exatamente, cara, exatamente. Ele é um progressivo raiz com uma cara nova. Eu acho isso muito bom, cara, muito bom.
Ele tem toda uma atmosfera também da música, né, que ele pega dos caras.
Exatamente, a atmosfera e o som atual, que é o metal, né, cara. E, enfim, toda a loucura que a gente já comentou. É foda, é uma banda que vale muito a pena. E por ser desconhecida e premiada, vale muito mais a pena ainda, né, cara? Né? Desconhecida e premiada é uma coisa totalmente antagônica, né, cara? Mas é isso aí. Eu queria, antes de fechar o programa, agradecer ao nosso convidado e ouvinte, um dos nossos três ouvintes, né, Rui?
O não, fala assim, ó. Fala que ele é do grupo de fidelidade do ProArcast.
O grupo de fidelidade. Quando a gente tiver cento e poucos episódios, a gente lança o grupo de fidelidade do ProArcast.
Sim.
Eu queria agradecer ao nosso advogado Nascimento, Lucas N, o nosso grande Lucas N. Muito obrigado pela sua participação como freak.
Eu quero agradecer o convite aí. Acho que é a mesma coisa que você falou, cara. Não, eu tentei nem ficar falando muito tipo, de significado que eu acho de cada letra, assim, porque eu acho que isso é um negócio bem pessoal, tá, cara? Que o lance é fomentar a dúvida mesmo e o cara que gosta da banda, tipo, ir atrás e procurar o significado por ele, entendeu? Que é uma experiência muito interessante, cara. São poucas bandas que conseguem te dar isso aí, tá ligado?
Hoje em dia eu diria que são muito poucas.
Nossa senhora, hoje em dia então.
Exatamente, exatamente. Tem jabá, quer falar alguma coisa? O microfone é seu, você pode. Fala aí. Dê aí três crimes que o Maynard seria enquadrado no Brasil. Fala aí, sei lá. Três paradas aí.
Ah, não, cara, o Maynard ia ser interditado aqui, mano. Hospício na hora.